E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje em mais um episódio do nosso Psicologia na Prática. Gente, antes de começar sobre o assunto que a gente vai falar hoje, eu quero só trazer um pequeno spoiler aqui para vocês. Quem é ouvinte assíduo do Psicologia já me viu falando aqui, me ouviu falando, né? Que eu estou para lançar o meu primeiro livro. Eu tô muito feliz, eu sonho com esse projeto há muitos anos. Na verdade, desde que eu era criança, eu tinha esse desejo e sempre gostei de escrever, de me expressar. E aqui vocês me escutam falar, né? E eu queria muito conseguir trazer todo o Psicologia na Prática, todo o meu podcast e outras vivências, outros conteúdos em formato de um livro. Então, nesse mês de abril vai ser o lançamento do meu livro. Fiquem ligados, porque vai ter pré-venda aqui. Eu vou avisar para vocês aqui pelo podcast também. Mas vai ser demais. Eu quero muito poder contar todos esses detalhes para vocês assim que eu puder. Quem sabe na semana que vem eu já venho com mais informações. Mas vamos lá para o nosso assunto de hoje. A gente tem falado, né, feito alguns episódios sobre relacionamento. Na semana passada a gente falou sobre solitude e solidão, que não é, né, sobre relacionamento, mas vai ter uma conexão com o que a gente vai falar aqui hoje também. A gente falou sobre carência afetiva há 15 dias atrás. E hoje eu quero trazer um assunto que é muito, muito, muito pedido por vocês. Eu acho que é um dos que mais aparecem toda vez que eu peço sugestões. Fala sobre dependência emocional. É um assunto que tá muito em alta, né? E hoje eu quero trazer para vocês, então, algumas considerações acerca desse assunto, que eu vou nomear aqui de dependência afetiva. Acredito que faz um pouco mais de sentido, porque é a dependência do afeto do outro, né? Não necessariamente uma dependência da emoção. Mas a gente falou sobre carência afetiva também, então eu quero seguir nessa linha falando sobre dependência afetiva, que é bem diferente, né? Como a gente falou da carência, todos nós podemos nos sentir carentes em algum momento na nossa vida, essa carência aumentar. Tem outras pessoas que são mais carentes por circunstâncias da história de vida. Isso tudo eu falei lá no episódio de 15 dias atrás, mas a dependência afetiva é algo sério que precisa ser adereçado aqui. A gente precisa falar sobre isso, porque realmente pode estar prejudicando muito as suas relações interpessoais, principalmente as amorosas, mas não apenas amorosas, né? Isso pode ter ali um respingo também sobre outros relacionamentos. Mas a gente vai dar um foco maior aqui em relações amorosas hoje. E pra gente começar, eu quero explicar um pouquinho do conceito, então, do que é a dependência afetiva. E eu quero deixar uma indicação também de um livro pra vocês. O Walter Riso é um psicólogo, ele trabalha também dentro dessa perspectiva da terapia cognitivo-comportamental. Tem vários livros muito bacanas pro público leigo, né? Quando eu falo público leigo, não se ofenda. A gente, né, na psicologia, a gente fala assim, né? Eu tenho público de profissionais e público leigo. Leigo é quem não é psicólogo. Então, o meu livro, por exemplo, é para o público leigo, mas vamos falar de público geral, né? Porque também psicólogos também podem gostar muito, assim como eu gosto dos livros do Walter Riso. Mas o que eu quero dizer com isso é que é uma linguagem muito fácil, muito acessível. E então, se você quer estudar mais sobre esse tema, aprender mais sobre esse tema, eu recomendo o livro Amar ou Depender, do Walter Riso, tá? Então, várias coisas que eu tô trazendo aqui, eu trouxe do livro dele, outras coisas eu vou citar, né, de outras experiências, mas só pra deixar essa indicação. E pra gente começar, a gente precisa diferenciar, gente, o amor da dependência. Às vezes a gente escuta as pessoas falando, né, e confundindo o amar demais. Não é que eu amo demais essa pessoa. Não confunda amar demais com dependência afetiva, tá? A dependência afetiva, ela não tem a ver com amar demais. Eu posso amar muito, muito, muito alguém e não ter essa dependência e ter uma relação leve. O amor, ele precisa ser leve, ele precisa proporcionar, né, para quem tá naquela relação, a liberdade, a autonomia, a independência. Liberdade, não tô falando aqui de relação aberta, liberdade para eu fazer o que eu quiser, para sair com outras pessoas, não é isso. Ele até fala no livro, né, pra gente não confundir a liberdade com a libertinagem. A liberdade, ela tem a ver simplesmente com a autonomia, a independência, a possibilidade de eu ser quem eu sou, de fazer as coisas que eu gosto, né? E de existir mesmo sem essa pessoa que eu amo. Então, isso aqui é muito importante da gente entender. No livro, o Walter Riso, ele bota, inclusive, a dependência afetiva, fazendo uma comparação que pode soar um pouco forte, mas que tem um fundo de verdade, que é uma comparação com a dependência química. Então, ele fala que essa relação de dependência afetiva dentro de um relacionamento pode ser tão difícil de vencer quanto uma dependência química. E como que a gente percebe isso, né? Tem algumas falas que, quando eu escuto, assim, até pacientes na terapia, quando eu atendia, e quando eu escuto amigos e familiares, eu já levanto ali uma bandeirinha vermelha. E se eu tiver abertura, né, tiver intimidade, eu inclusive converso sobre isso com a pessoa. Que é a pessoa falar assim: ah, minha existência não tem sentido sem essa pessoa, eu vivo por ele, eu vivo por ela. Você já ouviu isso? Né? Ele é tudo pra mim, ela é tudo pra mim. Esse é tudo pra mim, até a gente usa brincando, né? Assim, brincando não, mas como uma força de expressão: ah, ela é tudo pra mim, tá bom, mas se isso é literal. Essa coisa, né? Eu vivo por ele, eu vivo por ela, isso é perigoso. A gente pode estar falando aqui de uma dependência afetiva. Então, a gente precisa aprender a diferenciar, né, o amar muito alguém, o desejar muito alguém, com a dependência afetiva, tá? A dependência afetiva, quando eu estou sem o objeto do meu afeto, quando eu não posso ter essa pessoa por algum motivo, ou eu tô em privação da presença dessa pessoa, seja porque essa pessoa viajou, seja porque ela tá trabalhando, seja porque ela não respondeu uma mensagem, de alguma forma, quando eu sou privada dessa pessoa, eu sinto sintomas semelhantes à abstinência química. Então, esses sintomas de abstinência, né, que tem a ver ali com uma ansiedade, com uma angústia, às vezes até físico, né, uma palpitação, um suor. Eu já atendi uma vez uma paciente minha que ela me falava sobre o namorado dela, né? Ela falava assim: Alana, às vezes eu tô trabalhando, eu não posso responder. Ele começa a ligar, ligar, ligar. Ele fala que ele tá passando mal, que ele tá tendo crise de ansiedade, que ele precisa me ver, que ele precisa falar comigo. E eu me vejo muitas vezes reforçando isso para que ele se acalme. Então ali a gente vê muito sério, né? Sintomas ali de dependência afetiva. Claro que aqui é só um ponto do que eu tô trazendo, mas é importante a gente parar e pensar. Tá bom, eu amo muito, eu desejo muito essa pessoa, mas como eu fico quando eu preciso estar sem ela? Por algum desses motivos que eu citei. E até no caso de um término, né? Até no caso de uma falta de reciprocidade, do outro não querer mais estar comigo, como isso me afeta? Claro que num término é mais sério, a gente fica mais, né? As pessoas ficam mais afetadas, mas nessas privações. Que eu falei aqui, que são do cotidiano, do dia a dia, que não significam uma ruptura da relação. Como é para você ficar na sua própria companhia? Que é o que a gente falou na semana passada. Se você não tiver uma boa relação com você mesmo, se você não tiver, né, uma capacidade de curtir ali a própria companhia, se a solidão te amedronta, de uma forma desproporcional, isso vai afetar os seus relacionamentos. E eu falei isso na semana passada. Então, uma das primeiras coisas para a gente aprender a diferenciar e se amar alguém demais e a dependência é perceber como eu fico quando eu estou com privação, né, com abstinência dessa pessoa. Como eu lido, como é para mim. Claro, posso sentir muita saudade, é difícil. Tem pessoas que falam: ah, é difícil dormir quando fulano, né, meu companheiro, companheira tá fora de casa, quando foi viajar. Tudo bem, a gente se acostuma, a gente quer a companhia das pessoas, mas isso me causa sofrimento, isso me causa ansiedade, angústia. Eu sinto que eu não sou capaz de fazer as coisas se essa pessoa não estiver comigo. Coisa simples. Se isso acontece, é bom você ligar um sinal de alerta, porque tá faltando aí uma autonomia importante. Tá faltando desenvolver um senso maior de autoestima, de autoeficácia. Autoestima muita gente já conhece, né? Essa avaliação boa de si mesmo, né? Você gostar de si mesmo. Mas autoeficácia, ela tem a ver com quanto eu acredito que eu sou capaz, né? O quanto eu confio em mim mesmo. Isso é muito importante também para a gente conseguir construir relações saudáveis, relações leves com outras pessoas, tá? Dentro de uma relação de dependência afetiva, acontece também muito comum uma despersonalização. A pessoa começa a se envolver, então, afetivamente com alguém e ela muda completamente. Ela se anula, ela para de fazer as coisas que ela gosta, ela se afasta de outras pessoas. E aqui, gente, nem sempre essa relação de dependência afetiva, ela é abusiva. Né? A gente relaciona, claro, as duas coisas, porque alguém que fica e permanece numa relação abusiva muitas vezes tem uma dependência afetiva do outro, mas às vezes a relação não é necessariamente abusiva, tóxica, ruim, e pode acontecer de existir uma dependência afetiva que vai afetar essa relação e muitas vezes pode até se tornar uma relação abusiva de ambos os lados. A pessoa que tem a dependência afetiva do outro, ela pode começar também a se tornar alguém prejudicial para o outro. Como no caso dessa paciente que eu citei, que o namorado ficava ali em cima dela, ficava ligando o tempo todo, ele tinha crise de ansiedade, e daqui a pouco ela começou a se sentir sufocada, se sentir desrespeitada, né? Então isso é muito comum também. Uma pessoa com essa dependência afetiva, a dinâmica da relação muda e pode se tornar de uma relação que era saudável, tinha tudo para dar certo, em uma relação bastante conturbada, tá? Então, muitas pessoas, aí falando um pouquinho de relações que são difíceis, que são abusivas, a gente precisa perceber isso. Às vezes, a relação ela é ruim. Você não se sente respeitada ali, você não sente que aquilo vai para frente, não tem a reciprocidade que você gostaria. Você percebe que a relação tá ruim, mas ao invés de você conseguir terminar e se distanciar da pessoa, você vai ficando mais dependente com o passar do tempo. Isso é um sinal também de dependência afetiva, né? E para quem vê de fora, parece tão simples, né? Se a relação é ruim, por que a pessoa não sai? Porque existe uma dinâmica emocional ali, vícios emocionais que estão envolvidos. Uma outra questão aqui que mostra a dependência afetiva é essa abstinência, essa ansiedade que nada resolve. Então, você está distante da pessoa e aí você tenta se distrair, tenta conversar com um amigo, tenta fazer qualquer coisa, não consegue relaxar, não consegue aliviar a ansiedade. Isso é um sinal de dependência afetiva. Né? O desejo de deixar a relação, de romper com a relação, mas não conseguir. Isso é muito comum em relações abusivas. A pessoa simplesmente fala, eu não consigo sair, eu percebo, eu gostaria de deixá-lo, mas não consigo. Se não conseguir, demonstra também uma dependência afetiva. Então, a pessoa ela segue alimentando o vínculo, mesmo sabendo das consequências negativas para a vida dela. Isso aqui, gente, é tão, tão, tão difícil, sabe? Se você passa por algo parecido, se você já passou, você precisa de ajuda profissional, você precisa de ajuda psicológica. Aqui no meu link, no link da descrição, aliás, na descrição desse episódio tem um link, onde você pode preencher ali, você vai colocar que essa é a sua demanda e eu posso te conectar com uma psicóloga do meu time, da minha clínica online, que vai te ajudar nessa questão específica. Psicólogas especialistas nessa demanda, tá bom? Porque você vai precisar reconstruir, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como que faz isso, mas é um processo bastante profundo, bastante intenso e que vai precisar de ajuda profissional. É muito desgastante você ter essa dependência afetiva. Tem uma característica, um comportamento que a gente chama na terapia cognitivo-comportamental de hipervigilância. A hipervigilância é quando eu fico atento demais, atento, exageradamente atento, seja a mim mesma, aos meus comportamentos, aos meus pensamentos, aos sintomas do meu corpo, o que causa ansiedade, mas eu posso também estar hipervigilante em relação ao comportamento do outro, em relação ao relacionamento. Eu falei isso no episódio de carência afetiva, um pouquinho sobre isso. E isso traz um desgaste gigante de energia, um desgaste enorme, emocional, que vai trazer uma carga de estresse, de consequências emocionais, psicológicas negativas no longo prazo. Então, entrei para uma relação, ainda no início, já tô percebendo tudo isso que eu tô trazendo aqui. Olha, você precisa de ajuda urgentemente. Se você percebe esses comportamentos no outro também, se afaste. Não tem por que você querer nutrir uma relação com alguém que vai demandar de você muito trabalho. Essa pessoa pode mudar? Pode, mas ela precisa querer. E você não precisa ser a pessoa que vai salvá-la desse mal, desse comportamento. Você não precisa. Esse é um erro muito comum, a gente acreditar que a gente pode mudar o outro, que a gente vai mudar o outro. Toma cuidado com isso, tá bom? Então, como que eu me previno de entrar em uma dependência afetiva? Como que eu trabalho essa prevenção? Você precisa construir habilidades emocionais e sociais que até o Walter Rizzo traz aqui como habilidades de antidependência. Eu achei muito interessante isso, porque para que eu seja uma pessoa, assim, difícil de entrar em dependência afetiva, eu preciso estar falando de uma linguagem bem simples. Feliz comigo mesma, feliz com a minha vida. É, isso acontece muito até entre familiares. Na minha família já vi isso acontecer, por exemplo, de uma mãe, né, que fica ali extremamente vinculada e com uma certa dependência afetiva até de um filho adulto que já saiu de casa, que já casou. E essa mãe sente, né, muitos desses sintomas que eu falei aqui e fica ali em cima do filho e tudo mais, sofrendo muita carência. Normalmente essa pessoa é uma pessoa que ela não tá contente com a própria vida. Você percebe, talvez essa mãe ela seja divorciada ou ela não tá feliz no casamento. Ela viveu pro filho, viveu pra filha e agora coloca toda essa dependência em cima dessa relação. Então isso acontece em relacionamentos amorosos também. Se você já tá buscando se relacionar com alguém amorosamente e você não está feliz com a própria vida, você não tem hobbies, você não faz um curso, uma faculdade, não tem um trabalho, não tem algo que você goste de fazer, não tem, né, ali uma perspectiva de vida, objetivos, você é uma presa fácil para cair em relações abusivas e em dependência afetiva. Você é uma pessoa que facilmente vai colocar todas as cestas, digamos, todos os ovos numa mesma cesta. Você vai ali ver naquela relação que está iniciando a fonte de toda a sua alegria, é só aquilo que você faz da vida, é sair com aquela pessoa, a única pessoa que você tem para sair, a única coisa que você tem para fazer. E a relação se torna tudo para você. Isso é perigoso. Veja, eu sou uma pessoa super a favor da gente ter bons relacionamentos. Eu tô casada há mais de 10 anos com a mesma pessoa, né? Tenho uma família, tenho filhos. Eu amo meu marido, eu sou apaixonada por ele. E acho incrível, né, priorizar essa relação. Porém, ele não pode ser tudo na minha vida. Ele não pode ser tudo. Meus filhos não podem ser tudo. Né? Eles são prioridade, mas eles não são tudo. Eu tenho outras fontes e busco nutrir, porque é fácil a gente realmente, quando a gente está apaixonado, quando a gente se torna mãe também, né, a gente largar todo o resto e a gente se coloca ali de cabeça naquilo. Mas toma cuidado, porque você precisa existir para além dessas relações. Tá? Então, desenvolver essas habilidades antidependência tem a ver, né, com você ter, então, outros interesses, outras relações, você nutrir essas coisas, né? Ah, me apaixonei, não tenho vontade de fazer mais nada, só quero estar com essa pessoa. Tudo bem, aproveita a paixão, mas não se afaste de todas as coisas que são importantes para você, né? Vai mantendo ali, vai sabendo que isso é importante para você. Outra coisa bacana, né? Desenvolver a sua autoestima, a sua autoeficácia, como eu falei, né? Então, trabalhar ali, se você já vê que você é uma pessoa mais insegura, mais com uma autoestima mais baixa, isso também te faz ser suscetível a uma dependência afetiva. Então, trabalha isso, busca terapia, cursos, livros, né? Olha para a tua história, busca se conhecer. O autoconhecimento é muito essencial nesse processo. Conhecer as suas, né, as suas histórias, saber o que faltou na tua história para te trazer essa autoestima baixa hoje. Tem muitos episódios que eu falo sobre isso aqui. Claro que não só episódios vão te ajudar. A terapia, ela é muito importante para essa construção de uma autoestima mais forte, mais sólida, mais saudável. Isso vai acarretar também num senso de autoeficácia. Então, pessoas seguras, com uma boa autoestima, com, né, que curtem a própria companhia, que tem uma vida bacana, significativa, tá vivendo ali de acordo com seus valores, tem uma rotina, né, ocupada, faz as suas coisas, tem o seu trabalho, seus estudos, seus amigos. Essa pessoa, ela tem grandes chances de conseguir ter um relacionamento muito legal. E caso ela comece num relacionamento que não tá sendo tão bacana, ela vai ter mais forças para sair daquela relação, para colocar um basta, porque ela vai ter um senso maior de autorrespeito, de dignidade pessoal. A gente precisa ter isso, a gente precisa entender, né, quando a pessoa merece ou não o nosso amor. E não é assim, ah, ele não me merece, uma coisa de egocêntrica, egoísta, não é isso. Mas tem pessoas que não vão merecer, seja porque não estão sendo recíprocas, seja porque te desrespeitam, seja porque não está sendo sincera, não está sendo leal, não tem objetivos em comum, seja o que for, você precisa ter essa noção para que você possa entrar em relações, né? E vencer alguns erros de cognição. Eu trabalho muito com pensamento, com cognição, com crenças, você sabe disso. E pessoas que entram em dependência afetiva, elas têm alguns erros de pensamento muito comuns, né? Elas veem a realidade de forma distorcida. Um grande antídoto para você sair de uma dependência afetiva é você ver a relação com realidade, enxergar tal como ela é e não ficar justificando o pouco ou nenhum amor que você recebe. Então, justificativas muito comuns de aparecerem. Ah, a pessoa, esse é o jeito dela me amar, ela é assim mesmo, esse é o jeito dela. Tá, mas peraí. Sei que tem linguagens do amor, tem jeitos diferentes, mas se a pessoa não te dá nada, se ela não é recíproca, se ela não, né, te corresponde, ou se pelo contrário, ela te desrespeita, ela te diminui, isso não é o jeito dela de amar, isso não é amor. Tá? E você precisa ser sincero e corrigir essa distorção cognitiva que você tá se enganando, tá? Outra coisa, a pessoa me ama, mas ela tá passando por situações difíceis agora, tá num momento difícil da vida dela, por isso não consegue me dar tanta atenção. Gente, impedimentos externos, vida difícil, momento difícil, todo mundo tem. Mas quando a gente quer realmente, você talvez já tenha estado num momento difícil na sua vida em que você conheceu alguém e se apaixonou. E nem por isso você deixou de viver aquela relação e de amar aquela pessoa porque você estava vivendo momentos difíceis. E se, de fato, existem momentos difíceis que estão afetando, será que é o tipo de relação que você quer para esse momento? Você quer ter as migalhas? Você quer ter o amor conturbado? Se você pode escolher isso agora no início, deixa a pessoa resolver a própria vida e quem sabe, né, se for para ser, vocês se encontram lá na frente. Outra coisa, pessoas às vezes que se envolvem em relações de dependência afetiva com relações extraconjugais, com pessoas que já são comprometidas em uma outra relação. E aí se enganam e distorcem a realidade e falam: não, ele me ama, ele vai se separar. Ele não tá bem com a esposa, ele não tá bem com o esposo, vai se separar. Entenda, a pessoa está comprometida com outra pessoa e se envolveu com você. Mas o comprometimento primário dela é com aquela outra relação que ela ainda não acabou, seja por quais são os motivos. Então, volta aqui para o senso de autorrespeito, de dignidade pessoal. É digno e é respeitoso com você mesma que você escolha se manter nessa relação enquanto o outro ainda tem um compromisso? Então, a gente precisa ver as coisas com realidade e com frieza, muitas vezes, para poder tomar decisões certas, tá? É outra coisa que as pessoas falam: ah, mas tem relações que são piores, vou sair dessa, vou para uma pior. Eu tô falando aqui de principalmente, né, de namoro, de relações que estão em fases que são mais fáceis de você sair. Claro, se você está numa relação abusiva, né, num compromisso maior, também é importante você repensar isso, óbvio, buscar ajuda. Mas não faça isso com você mesmo em relações que estão ainda no início. Você não precisa pensar: ah, tem relações piores, mas tem relações melhores. A gente fala, né, fala, tá comparando aqui com relações piores, mas poderia ser muito melhor. Tem relações melhores, existe essa possibilidade. Então a gente precisa questionar esses pensamentos, esses erros de cognição. Para e pensa: que pensamentos e que crenças estão me prendendo nessa relação hoje? Com que eu estou me enganando? Seja honesta, escreve no papel e começa a se questionar essas questões, né? Busca aí construir essas habilidades, essa vida antidependência que eu falei aqui. E se você se vê nessa situação, ou se você já viveu algo parecido, busque ajuda psicológica o quanto antes. Antes que alguém apareça na sua vida de novo, antes que essa tua relação se torne pior, né, que vocês se envolvam ainda mais. Então vai aqui na descrição, clica no link, preenche o formulário e vai ser um prazer te ter aqui como um dos pacientes da nossa clínica, fazer terapia, vai ser muito bom para você, muito, 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 tá bom? É isso, minha gente. E uma última coisinha, se você se relaciona com alguém que você percebe que tem essa dependência afetiva de você, você também pode buscar terapia para entender como você pode lidar com essa relação e até que ponto você gostaria de ir, como botar limites, como conversar. E muitas vezes você vai ter que realmente se distanciar, terminar, né? Se a pessoa não percebe, se ela não está disposta a buscar ajuda, essa relação vai ser muito desgastante para você também, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha trazido aqui insights importantes para vocês. Lembra de compartilhar com seus amigos, familiares. Vai aqui na setinha embaixo, compartilha, envia para seus amigos. Isso me ajuda muito. E fica de olho aí que nas próximas semanas teremos novidades sobre o meu livro, tá bom? Um beijo e até a próxima.